preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
E desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Aqui mais uma vez nesse clima de festa, né, Klaus? Aqui, esse episódio vai sair no fim de outubro, que é onde o pessoal já tá aí felizão com a com o segundo turno das eleições, né, Klaus? E a gente aqui nesse clima bom, a gente já fez episódio sobre eleições. E hoje vamos falar de outra coisa, né, bicho? Que aí também não dá, né?
Vamos falar de outra coisa, pelo amor de Deus. Inclusive, o segundo turno é que dia? É após esse programa, né? Então, por enquanto, a população inteira está feliz, Caio.
Exato.
Daqui a pouco, só 50% que vai...
só 50% mais um.
É, o resto vai estar pedindo recontagem, não sei o quê, enfim. Mas vamos lá, que hoje o assunto é feliz, Caio. Porque é um momento, eu me arrisco a dizer que é mais do povo... do que a própria urna eleitoral.
Ah, com certeza, muito mais democrático que qualquer processo democrático.
Sim, sim, exatamente, Caião. Porque estamos falando, é claro, do...
Faz barulho aí!
Aê, essa sim, Klaus, é a verdadeira festa da democracia, que é o quê? Quando o povo tem o microfone pra falar o que quiser.
O microfone do povo, cara, o seu sigilo garantido pra falar mal do seu chefe, né? Ou não garantido, tem gente que diz, pode ler meu nome. Aí a gente já expõe aqui também. Ah, Caio, antes de ir pra primeira história, quero fazer um aviso pro pessoal, reforçar um aviso que a gente já fez. Lá no site monkeyjob.com.br, tem link aí na descrição, tem o desconto pra ouvintes do Dois Empregos. Usando o nosso cupom, você ganha o desconto de 10% em toda a linha de camisetas The Office, beleza?
Pô, por favor, hein? Confere lá, que tá sensacional. Lembrando dos sorteios aí, hein, Klaus?
É, então, ó, é o seguinte, o cupom é The Office Dois Empregos, tudo junto. Tá escrito aí embaixo.
É só pra linha The Office, hein?
Só pra linha The Office. Agora, é melhor do que levar com desconto, Caião, é levar de graça, não é mesmo?
Bem melhor.
Semana que vem, no programa da semana que vem, teremos resultado do sorteio só para os nossos assinantes. Um dos nossos assinantes receberá em casa a camiseta Loop, que é a estampa It's Sleep, Work, Repeat. Escrita várias vezes, é claro, né? Coma, durma, trabalhe e repita. E aí, quem for o trabalhador feliz que vai levar essa camisa para casa, tem que estar lá no nosso grupo secreto, tem que ser um assinante, que é no picpay.me/2empregos.
Do plano executivo para cima, hein, Klaus?
Plano executivo para... É verdade, plano executivo para cima, você participa de sorteios, mas qualquer plano já é agradecido por nome no programa e participa do grupo secreto. É isso. Bora lá, Caio?
Bora, chega de jabá.
Chega, chega, senão vira Jovem Nerd. Bora lá, manda a primeira história aí pra nós.
Vamos lá, a primeira história que mandou foi a Paquinha. Disse o seguinte: oi, Klaus e Caio. Lembrei de um caso maravilhoso que aconteceu em uma agência que eu trabalhava e que hoje eu conto rindo, mas me fez passar muita raiva. Uns anos atrás, trabalhei como diretora de arte numa agência de social media.
Ih, coitada, designer. Já vemos que será uma história de sofrimento.
A gente tinha um cliente de posto de gasolina e o cara era tão rico quanto snob. Uma vez ele disse que não precisava da gente para fazer um patrocinado do posto, pois era fácil e faria sozinho. Ele acabou patrocinando R$2.000 em um post direcionado para Portugal.
Nossa, cara. Mas o cara... Aliás, eu quero fazer uma observação nessa parte aqui. Fazer anúncios microdirecionados na rede social não é só clicar naquele botão impulsionar e botar um crédito, viu? Aquilo ali é um jeito, pode funcionar, mas aquilo ali é um pouco a versão cartaz de poste de você fazer um negócio. Não é o melhor jeito, cara. Tem formas mais sofisticadas, né? Então, por exemplo, quando você entra no site da Americanas e vê panela, você recebe um monte de anúncio de panela, aquilo não tá na página da Americanas clicado em impulsionar. Aquilo tá microdirecionado, é pra você. Então, pra fazer esse trabalho, você tem critérios de inclusão, de exclusão, quem eu não quero que veja. Tipo, tô anunciando um item pra você, sei lá, bicho, pra você reciclar a garrafa PET. Não é o mesmo cara que é o cliente do iPhone Max Plus, tá ligado? Então, você não quer desperdiçar clique. Aí você cria lá inteiro, você configura, você fica analisando os dados, faz várias rodadas de anúncio. Gestor de tráfego manja disso aí. Aí, às vezes, a galera acha que é clicar em impulsionar, entendeu?
Então, por isso que é interessante você contratar um profissional, né?
É melhor.
É sempre melhor. Mas aí o cara acabou gastando R$2.000 e direcionou o post dele pra Portugal.
É, se ele fizesse pro Brasil, eu já ia achar, deve ter feito mal feito, deve ter feito pra um público geral, muito aberto, né? Mas não bastando isso, ele fez pra outro país, quer dizer, é de uma empurrice enciclopédica, cara.
Ela continua aqui. Uma anta, rimos satisfeitas com a derrota, rendeu altas piadas.
Nossa, bicho.
Ah, bom, o pessoal de Portugal deve ter visto lá o preço da gasolina. Será que se espantou ou será que ficou contente com o preço? Não sei, hein? Não sei.
É, eles devem ter achado muito estranho. Tá aparecendo um anúncio aqui pra mim de gasolina em reais. Né? Que é RS? Que negócio é esse, né, bicho?
Aí ela continua. Mas o problema de verdade era a mulher dele. Um dia fomos fazer uma reunião na conveniência do posto, que era top, para conversarmos sobre uma campanha que ia rolar. O posto tinha parceria com um aplicativo grande. A pessoa que ia abastecer podia preencher umas coisas no aplicativo e rolava descontos e sorteios. Explicar isso é chato pra caralho. Então o plano era arranjar uma moça que fosse simpática e extrovertida o suficiente pra explicar essa dinâmica do aplicativo e como ele funcionava sem ser um porre. Ela seria a garota propaganda da campanha.
Legal.
No meio da reunião, a esposa do cara chegou, não cumprimentou ninguém e chamou ele pra conversar lá fora. As paredes da conveniência eram, na verdade, enormes janelas de vidro, então vimos toda a briga, berros e gestos.
Esse cara, realmente, ele tem sérios problemas em gerenciar o que ele quer que seja visto e o que ele não quer, né?
É verdade. Ele voltou com cara de bunda, se desculpou sem jeito e disse que a esposa não sabia que a agência era formada por 3 mulheres e ficou com ciúmes.
Nossa, bicho!
Meu Deus do céu. Eu tenho cada vez menos paciência pra esse tipo de coisa, viu, Klaus?
É, nesse caso é o famoso gado, né, Caio? O cara realmente recebendo ordens ali da esposa pra não poderem trabalhar.
Exatamente, pelo amor de Deus. Terminamos a reunião pouco depois e ele garantiu que contrataria uma garota propaganda em uma semana pra gente fazer as fotos e as artes. Aí começa a merda. A esposa dele, que tinha um total de 0 participações no posto de gasolina, ficou sabendo da campanha e decidiu que ela iria escolher a garota propaganda.
Nossa, bicho. E aí vai botar...
Veja só o critério, Klaus. A garota não poderia ser mais bonita que ela.
Nossa, bicho. Ia botar lá a Ruth Ronce, né, pra fazer propaganda do posto.
Aí ela coloca, detalhe, a mulher do cara era feia pra cacete.
Nossa, velho. O critério já tava lá embaixo ainda por cima.
Aí já complicou, hein? Mas enfim, ficamos morrendo de medo, achando que a campanha seria estragada pela repentina e inocente participação da esposa. A garota propaganda escolhida foi anunciada uma semana depois. Começamos a campanha com artes explicando a promoção e anunciando o aplicativo. Na semana seguinte, fomos conhecer a garota, ver como ela estava indo, bater fotos e fazer vídeos, imaginando como ela seria. Chegando lá, a garota propaganda, não mais bela que a esposa do dono, tinha um quezinho de esquisitice, mas eu achei ela muito bonita. Olha só, Klaus.
Uhum.
Acabou selecionando pelo menos uma moça aí dentro do que eles esperavam.
É porque a mulher do dono tinha autoestima elevada.
Pode ser. Pode ser.
Não ser mais bonita que ela, ela botou lá a Gisele Bündchen e falou, não, essa aqui é mais feia que eu. Pra mim tá suficiente.
Pode ser, acho que foi esse o caso mesmo.
É.
E além de bonita, ela era muito legal e muito simpática. Vimos como ela prendia a atenção das pessoas, mesmo com um papo chato sobre o aplicativo. E ela foi surpreendentemente uma escolha muito boa da esposa do cara, olha só.
Olha lá, meu. Eita.
Fizemos um monte de fotos e vídeos dela explicando o aplicativo, segurando o celular com o aplicativo, conversando com o povo, com os cards da promoção, enfim, um material topzera pra gente trabalhar. Todos os dias seguintes, eu tratei as fotos, pintei até as unhas da menina com as cores da campanha.
Meu Deus.
Foi um trabalho extremamente cansativo, mas valeu a pena. Porque ficou tudo lindo e a garota propaganda estava pronta pra ser apresentada para a nossa bela cidade e região. Criei finalmente a primeira arte com ela segurando os cards da promoção e enviei para a responsável pela postagem. Todo o material dela com vídeos impressos iria em seguida, já que já tínhamos preparado, só precisava da da aprovação do primeiro post. E qual a minha surpresa ao receber de volta um e-mail dizendo que não poderíamos usar nenhuma imagem da garota propaganda, pois ela havia sido demitida.
Nossa, cara, tá de brincadeira comigo, hein? Concordam? Sacanagem, hein, velho?
Quer dizer, depois de todo o serviço, resolveram demitir a menina.
Nossa, cara. Mas é sacanagem não só com a menina, com todo mundo que tá envolvido na produção da parada.
Mas é lógico. A menina ainda é capaz de ter recebido ali, pelo menos, pelo que ela fez, né?
A diária da gravação, né?
Ela continua aqui, viu, Klaus? Fala assim, ó. É isso mesmo. A esposa do cara que entrevistou e escolheu pessoalmente a garota propaganda que se encaixava em seus pré-requisitos não esperava que a garota se desse tão bem no trabalho e prendesse tanto a atenção dos clientes. A mulher demitiu a garota propaganda por fazer exatamente o que ela foi contratada para fazer, porque novamente teve um surto de ciúmes. Todo o material que criamos, as fotos que batemos e que eu tratei por tanto tempo e com tanto afinco, os vídeos que fizemos, a campanha inteira foi pro saco por causa da arrombada da esposa do cara.
Nossa. Pô, mas chega nesse ponto, bicho, eu vou falar, não dá nem pra culpar a esposa, porque o dono da empresa, que é um banana nesse nível de deixar a esposa gerar prejuízo e tal, porque tem pitizido, se me pune os outros pelo que ele não consegue resolver em casa. Meu amigo, você é um imbecil, cara. Você tira essa esposa, ele vai arranjar outra pior, porque o cara é um energúmeno, não é possível, velho.
Com certeza, com certeza. Mas aí, os caras que eu conheço que são assim, Klaus, é o cara que já aprontou muito e aí ele tá vivendo na corda bamba, entendeu? A esposa deu aquele ultimato pra ele e aí acabou, porque aí ele não manda mais nada. Aí é só com ela, o que ela quer, e aí complica pro camarada, entendeu? Então...
Nossa, mano, ainda bem que o cara vende gasolina, commodity, né? Porque se dependesse do carisma pra vender, porque gasolina se vende sozinha, entendeu?
Sim.
Mas se dependesse da boa administração, né, do carisma, da empresa funcionar legal, ter propagandas legais, eu tenho certeza que ia afundar, meu amigo, porque isso aqui é o que a gente sabe. Imagina que a gente não sabe, Caio, sobre essa...
Exatamente.
Sobre esse casal no dia a dia aí, gerindo essa rede de postos.
Imagine a relação desse casal dentro de casa, Klaus.
Nossa, deve ser... Nossa, cara, que desgraça. É muita desgraça.
Se bem que, assim, tudo que é ruim em casa, acho que fica pior no trabalho, né? Então...
Fica.
De repente, o trabalho impulsionou essa relação de bosta.
Né? Eu já tive um chefe que, quando ele e a esposa brigavam, ela não ia trabalhar. Então, era bom pro... O problema deles não passava a ser nosso, continuava sendo dele, de gerir a empresa com um funcionário a menos.
Sim.
Nesse caso, era menos mal, entendeu? Misturava a vida pessoal e profissional? Misturava, mas pelo menos era entre eles a treta.
Concordo, concordo. Aí ela termina aqui. Não estou exagerando, a parceria com o aplicativo foi rompida e a promoção terminou por causa disso. Hoje eu rio, mas na época perdemos quase um mês de trabalho com esse cliente por causa da esposa intrometida dele. Pra variar, a história é meio comprida, mas eu amo quando aparece no momento Márcio Canuto. Beijos pra vocês.
Ah, muito obrigado.
E pro Silão, o melhor editor do Spotify.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Silão tá fazendo muito sucesso. A gente tem que começar a elogiar menos, senão ele sobe o preço, viu, cara?
É. O Silas tá meio mal nas últimas edições aí, viu, Klaus? O pessoal tem reclamado, então eu não sei. Tô pensando aqui, talvez a gente troque, hein?
Sacanagem. Imagina, o Silas é a alma desse programa. Bom,
com certeza.
Vamos pra próxima história aqui, Caio. É uma curtinha.
Curtinha.
É uma curtinha que é da Dayana Pimentel. Ela fala: depois de ouvir o episódio Se Tem Placa, Tem História, ouvindo vocês opinarem sobre a placa Os empregados não são obrigados a falar sobre a vida particular, lembrei do dia que estava trabalhando na banca de jornal do meu pai. E como toda banca de jornal, vendíamos revista pornô. Ah, é verdade, hein, cara. Nessa época, né, que você não tinha pornografia no bolso, né?
Sim.
Porque hoje em dia qualquer um tem no bolso. Se vendia muita revista pornô, o adulto ia ou na banca de jornal, discretamente, comprava uma Veja ali pra pôr na frente pra dar disfarçar, ou na cortina da locadora, ou então, Caio, lembra no outro episódio eu comentei do Super Papo, que eu tava confundindo com Disque Sexo, mas não era Disque Sexo, o Super Papo era tipo um Tinder.
Ah, sim.
Pra você falar com outras pessoas que também ligavam no Super Papo.
Verdade.
Chegou o novo Super Papo! Aqui você vai ligar e conhecer um monte de gente legal e interessante que tem tudo a ver com você. E aí, já tem um programa pro final de semana? Não? Então não perca mais tempo.
E eu falei que queria muito saber quem era o ator e um ouvinte mandou. Desculpa, esqueci o nome do ouvinte agora. O ouvinte mandou que o nome do ator é Luiz Sandei.
Ah lá, rapaz. A nossa audiência é incrível.
A minha próxima obsessão é saber tudo sobre Luiz Sandei. Assim que eu tiver um tempo, vou pesquisar a vida dele, os comerciais e vou falar mais disso aqui no programa.
Luiz Sandei, queremos você aqui, hein?
No comercial, ele era um cara triste, um cara que ninguém no trabalho dele olhava pra cara dele, que ele passava e era ignorado pelas pessoas. Aí ele liga no Super Papo, no outro dia ele chega na empresa todo pimpão, fazendo piadinha.
Ah lá, bicho.
Chega na rodinha do café, todo mundo olhando pra ele. O Super Papo é tão milagroso que ele muda os teus colegas, não muda só você.
Ah lá, tá vendo? O fenômeno que aconteceu aí é o seguinte, provavelmente, Klaus, ele era um cara, ele tava interpretando ali um cara triste, né, um coitado e tal, e vivia isolado e depois se deu bem. Mas depois desse comercial ia ao ar, provavelmente o que aconteceu com o ator foi o que ele tava interpretando no começo.
Exato, a vida dele deve ter dado uma virada, né?
A vida dele virou pra baixo, meu amigo.
Cara, depois eu... É, porque, cara, quantos anos faz disso? Até hoje a galera lembra que o nome do cara é Luiz Sandei. Então depois eu vou pesquisar e trazer mais informações. E Luiz Sandei, se você estiver ouvindo isso, venha participar do Dois Empregos, por favor.
Boa, queremos você aqui.
Contar como que foi a profissão Luiz Sandei. Aí, enfim, ela continua aqui, né? Que vendia revistas pornô. Ela fala, um menino de, sei lá, 11 anos ficou fuxicando as revistas e eu, como eu tava ocupada, não falei nada. Aí ele pegou uma revista, veio até mim, perguntou apontando a revista. Você já fez isso? Acho que nessa situação a placa também se enquadraria. É, Caio.
Perfeito, perfeito. Eu acho que é pra essa situação que a placa foi feita, bicho. Porque, porra, pensa no moleque inconveniente, bicho.
Muito inconveniente. Chega pra mina com a revista aberta, né? Com a champola na cara dela, falando aqui, ó, você já fez aqui o canguru perneta? Ah, pelo amor de Deus.
Não, porque se quando a gente falou revista pornô, o ouvinte entendeu Playboy...
Não, não é.
Ele tá enganado. Não é disso que a gente tá falando, né, Klaus?
Não, a Playboy era os ensaios.
Sim.
Eles nem falavam que era pornô, eles falavam que eram ensaios artísticos.
Sim, é um do artístico, lógico.
No entanto, era modelo em poses, não tava introduzindo nada em lugar nenhum.
Não.
E tinha até matérias. Sempre tinha uns caras que davam um migué. Não, eu compro a Playboy porque eu gosto das matérias.
As entrevistas são boas.
É, entrevista. Tinha matérias sobre, sei lá, sobre carro. Tinha umas coisas de interesse masculino lá e maluco, não, é que tem entrevistas boas. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas enfim, realmente valia uma placa lá na banca de jornal, hein?
Maravilhoso, história curta e boa, gostei.
Banca de jornal é outro lugar que deve render muita história boa.
Ah, com certeza, a maioria acabou, né, Klaus?
É, mas ainda tem umas, né?
Tem. Mas diminuiu muito, né, cara? Hoje em dia tá em alta por causa das figurinhas da Copa, né? Mas, no geral, acabou. Vou pra próxima, hein? A próxima quem mandou foi o William Gomes. Ele diz o seguinte, Klaus e Caio, me chamo William, tenho uma história que não foi comigo, mas sim com um amigo meu. Ah, tá bom.
Ah, sei.
Será que foi mesmo?
Vamos ver.
Ele sempre foi daqueles caras que dão um perdido pra cochilar em algum lugar do escritório. Ou no banheiro, ou na copa, em qualquer lugar ele viu uma oportunidade de dar aquela boa pescada. Um dia, em todos os lugares que ele costumava se esconder pra dormir, tinha alguém. Qual foi a ideia dele? Pegar a chave de um quartinho de coisas velhas que tinha lá e foi puxar aquele cochilo maroto. Só que nesse dia, ele passou um pouco além da conta. Já faziam 4 horas que ele estava lá e só acordou quando ouviu o pessoal do escritório chamando por ele. Acordou em choque e sem saber o que fazer. Pensou em esperar um pouco e sair de lá quando não tivesse ninguém perto. Até que ele ouve batidas na porta e a voz da gerente chamando ele. Kaique, você tá aí?
Ai, deu nome. É, foi amigo meu. Mas, cara, eu não li a história antes, mas eu vou dizer o que eu acho que ele deveria fazer. É, tá ligado que no Breaking Bad tem um momento que o Walter White, ele tá sempre escondendo as atividades dele do tráfico de drogas, escondendo da esposa.
Sim.
Só que tem um momento que ele se envolve lá numa situação de sequestro e tal, e ele fica uns 3 dias fora de casa. Aí como explicar? O que que ele faz? Ele aparece pelado falando que passou mal e não se lembra de nada.
É, aparece pelado numa loja de conveniência, né?
É. E aí como a galera já sabe que ele tem câncer e tal, fica com dó e não questiona nada. Então o que eu acho que ele devia ter feito era fingir que passou mal.
De preferência pelado,
é,
né?
Porque pelado. Olha, tive uma queda de pressão aqui.
Porque ninguém vai achar que você tá pelado inventando uma desculpa. É. Porque ninguém chega tanto, né? Então, assim, fique pelado. Essa é a dica do Dois Empregos.
Exato, é. Resolva situações ficando pelado.
Vamos ver se foi isso que ele fez, Klaus. Alguém se abaixou e viu por debaixo da porta a sombra dele. Sim, o animal só fez colocar uns papelões no chão e dormiu ali mesmo. Nisso, estavam todos do escritório mobilizados à procura do cara. Funcionários, gerentes e até o bombeiro civil que ficava no edifício.
Nossa, velho.
Esse que, por sinal, tinha acesso a todas as chaves do prédio. Eis que a gerente dele diz para o bombeiro: "Você tem a chave reserva dessa sala? Pode abrir para nós?" O meu amigo não sabia o que fazer. Nem sequer que desculpa ia dar para a chefe. Tinha pouco tempo para pensar em algo porque já ouvia o som de chaves chacoalhando. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de jogar os papelões para um canto, deitar novamente no chão e simular um desmaio. E assim o fez.
Nossa, velho.
Ele partiu pro desmaio, que é sempre uma opção boa também, mas já é um pouco mais manjada do que o ficar pelado, né, Klaus?
O desmaio, ele se aplica não só pra você ser encontrado. Às vezes, no ao vivo, ali numa discussão,
sim,
na dúvida, o cara desmaia.
Desmaia, lógico. O Flávio Bolsonaro já fez isso num debate, inclusive.
Desmaiou no debate. É verdade, desmaiou no debate. Teve outros candidatos que já deram esse miguezinho. Tô passando mal no debate, né? Pra
tem. Eu nem duvido que passa mal mesmo, viu, cara? Porque, imagina...
É nervoso na frente das câmeras ali, né?
Embaçado.
Colocado contra a parede.
Mas eu gosto de pensar que o candidato arregou. Eu prefiro pensar que o candidato arregou. Mas
se existe a catimba no futebol, com certeza existe em todas as outras atividades.
Ah, com certeza. Aí ele continua. Abriram a porta e, para o espanto de todos, estava lá o pobre rapaz caído no chão, desmaiado. Geral correu para ajudar. Uns foram buscar água, outros abanavam ele, todo mundo perguntando o que havia ocorrido. Ele, com voz de quem acabou de passar por uma cirurgia, fala: "Eu não sei, eu vim ver se tinha algum aparelho de telefone funcionando, porque o meu tá chiando e do nada minha vista escureceu. Só me lembro disso, mas agora eu tô bem." A chefe na hora falou: "Tá bem coisa nenhuma. Olha só, tá pálido, menino. Vamos chamar o SAMU e você vai pro hospital."
O cara todo remelento, dormiu 4 horas, né?
Você vê como a pessoa é induzida a pensar que o cara tá mal, né? Tá pálido.
Tá pálido. Nossa, o cara tava numa boa ali.
Aí ele fala: "Ele tentou de todo jeito convencer que estava bem, mas sem chance. Alguns minutos depois, chega uma ambulância do SAMU, faz todo o procedimento e leva ele pro hospital. Pra finalizar, isso era mais ou menos às 16 horas. Ele foi ser liberado do hospital, já era por volta de 23h30.
Caraca, bicho.
Depois de tomar umas bolsas de soro e fazer exame de sangue.
Ter trabalhado era mais fácil. Ele ia ficar livre cedo, né?
Exatamente. Cara, compensava ter sido demitido do que ter passado esse tempo no hospital, bicho.
É horroroso. O hospital é um lugar horroroso, cara. Você vai ficando com fome, não pode sair de lá.
Ah, terrível.
Cara, isso me lembrou. Tem um episódio de uma série antiga que eu gosto, chamada IT Crowd, que é a galera do TI, né? IT Crowd. E é sobre nerds. Ela é de antes do Big Bang Theory, né? Eu até às vezes suspeito que foi o Big Bang Theory copiou algumas coisas ali. E essa série, Caião, tem um episódio que um dos personagens, ele entra no banheiro de deficiente e chega um deficiente. E ele fica muito constrangido e começa a fingir que também é deficiente. E aí pergunta: "Mas cadê sua cadeira?" Ele fala: "Ah, roubaram." E ele vai criando uma mentira e a mentira vai tomando conta da vida dele, Caio. A situação escalar um ponto que ele não quer desmentir, as pessoas ficam com dó, vão procurar a cadeira dele e tal. Há um ponto que dão uma cadeira de roda pra ele e levam ele numa van junto com os outros deficientes que estavam lá pra ficar num lugar onde eles cuidam. Ele não sabe ir embora mais. Então foi mais ou menos o que aconteceu com esse ouvinte, né? Com o amigo do ouvinte.
Eu acho excelente, cara. Quando a mentira se prolonga e aí você tem que ir mentindo mais, eu acho maravilhoso.
Por isso que não vale a pena mentir. Aliás, isso também lembra aquele filme que nós vimos, Caio, Correspondentes Especiais.
Sim, verdade.
Que a gente abriu lá na Netflix, não tava esperando nada e foi muito engraçado o filme, que é sobre isso, mentiras que fogem do controle.
Exatamente, é muito bom esse filme, não esperava nada e é muito bom.
Mas é isso aí, um abraço pra você, William, fala pro seu amigo tomar vergonha, né? Depois dessa ele tem que ter aprendido a lição. Bom, a próxima história aqui é da Lily. Ela fala, olá, Caos e Clio.
Boa.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Espero que sim. Podem me chamar de Lili. A história que vou contar aconteceu no final de 2019 ou começo de 2020 na empresa Escaminosflau Engenharia de Telecomunicações. Eu era aprendiz na empresa nessa época e saía da escola por volta de 11h30 e chegava por volta de meio-dia na empresa, que é o horário que tem pessoas chegando e pessoas indo para o almoço, ou seja, fluxo muito grande visto que é uma empresa enorme. O lugar que eu ficava era a parte administrativa de treinamento de funcionários. E nesse dia em específico, aconteceu que 4 tios entraram na empresa. Pra quem não sabe o que é tio, acho que é um lagartão, né, Caio?
É um lagarto gigante.
É um dragãozinho, o bicho.
Sim.
É. Ela fala, porque na parte de trás tem uma área verde bem grande. Pra quem não sabe, ela é esperta. Ela explicou aqui, ó. Pra quem não sabe, tio é como se fosse um lagarto grande. E ele pode atacar com a cauda, o que causa muita dor e até mesmo pode cortar a pele. Olha só, eu não sabia que eles davam rabadas não, Caio.
Nem eu.
Nesse dia que os tios invadiram a empresa, foi uma confusão. Todos estavam morrendo de medo. Os bichos eram bem rápidos e se escondiam embaixo dos armários, cadeiras e mesas, né?
Imagina a situação, que beleza.
Nossa, cara, imagina, porque eu já vi uma empresa entrar em histeria coletiva por causa de barato.
Ah, sim.
Agora, imagina um tio, procure no Google Imagens aí, você ouvinte, que é um bicho até imponente, né?
Cara, há uns anos entrou um pássaro na minha sala. Eu não sei, porque o pássaro, ele entrou por um buraco, né? Sabe aquelas janelas que abrem inclinadas assim, né? Elas dão aquela inclinada e por esse vão entrou um pássaro. Quer dizer, ele jamais conseguiria sair por onde ele entrou, tá ligado?
Ah, complicado.
Mano, já foi um escarcéu, ele cagou em cima do meu computador.
Nossa.
Esse negócio de animal invadindo o local de trabalho aí é perigosíssimo.
Complicado. Não, imagina, quem já tem medo de lagartixa, imagina o tio, que é uma lagartixa muito trabalhada na maromba, né, cara?
Ah, sim. Se a lagartixa é o Charmander, o tio é o Charizard, né, meu amigo?
Então... É, exatamente. Aí fala, todos estavam apavorados. Ninguém tinha coragem de tomar as providências necessárias e ainda tinha nós, os aprendizes lá. E se a gente fosse machucado ou algo assim, a multa para a empresa seria pesadíssima. Estava um clima muito tenso.
Porque aí tem uma coisa também, né, Klaus? Porque as atividades na empresa, às vezes, elas estão muito bem divididas. Mas nunca se decide quem é que vai capturar animais selvagens que porventura entrem na empresa.
É.
É a função do segurança? Não sei, talvez não. É a função do zelador? Pode ser também, entendeu? Então é sempre muito complicado isso daí, né, bicho? Quem que é o responsável por isso? Eu não sei.
É nessa hora, Caio, que os líderes se revelam.
Sim.
É nessa hora que você descobre quem é o cara que vai falar, ah, não, já deu, e vai buscar uma caixa de papelão e tentar fazer uma arapuca improvisada no escritório.
Tem que ter coragem.
Esse cara tem que ser promovido.
Eu acho justo.
Aí fala aqui, ó. Isso ficou assim quase 2 horas. Ninguém sem saber muito o que fazer. Nossa, mas nesse escritório também tava faltando ali essa liderança, né?
Não, é que também a maioria aproveitou pra dar aquela descansada, né, bicho? É um evento, né?
É, e não dá pra eu usar meu computador. Tá cheio de tio embaixo da mesa ali. Vou tomar um café. Vê se vocês resolvem isso aí, hein?
Exato. E aí foi, prolonga um café e emenda um café no outro. Aí já aproveita pra...
Vamos ver se ele sai sozinho, né?
É, exatamente. Vamos espantar. Sai, sai daqui.
Até que alguns seguranças chegaram e usaram uma lixeira pra ir capturando os bichos. Era muito engraçado ver os seguranças usando a lixeira pra arremessar os tios por cima do muro. Eu lembro dessa imagem na minha cabeça até hoje. Mas foi muito tenso tudo isso. E depois disso, fiquei com muito medo de estar trabalhando lá e aparecer um bicho desses na sala. Enfim, é essa história chata. Espero que gostem. Um abraço de Lili. Poxa, muito obrigado. Não achei chata, não. Achei uma história bacana. Uma história que tem natureza.
Tios voadores, né?
É, imagina pra quem tava vendo isso do outro lado do muro, pensando, nossa, os bichos estão fazendo parkour.
Se foi uma aventura pra você, você imagina pro tio, né? Entrou lá numa boa e saiu voando.
Pois é.
Vou mandar a próxima aqui então, Klaus, que é do Luiz Paulo. Ele diz o seguinte... História fresca, acabou de acontecer. Eu adoro isso, Klaus. Quando o pessoal acaba de passar pela história e já manda pra gente. Porque aí o cara tá no calor do momento, entendeu?
É.
Eu gosto, gosto quando isso acontece.
Concordo plenamente.
Essa é da filosofia de que nenhuma boa ação fica sem punição. Olha lá, mais um exemplo.
Filosofia.
Hein? Trabalho de motoboy na Inglaterra. Olha só.
Nossa, cara. Que chique isso, hein? O cara fala trabalho de motoboy, as pessoas não levam muito a sério. Agora, na Inglaterra, na pô, Inglaterra. Esse cara é mais importante que um senador aqui no Brasil, pô.
Mas com certeza. E ser motoboy na Inglaterra, você ainda tem a dificuldade que é andar na mão inglesa, né, bicho?
Nossa, verdade, né, cara? Lá é tudo invertido.
O que por si só, pra mim, já demanda muita habilidade e o rapaz já tem muitos méritos só por isso.
É, dá um bug cerebral, cara. É melhor não saber dirigir quando você chega numa situação dessa do que saber errado. Até você desacostumar.
Mas não sei, cara. É que a questão ali também é de cabeça, né, bicho? Lá na Inglaterra, você corre o risco de ser atropelado, porque você olha pro lado errado na hora que você vai atravessar uma avenida, por exemplo.
É. Então, a vida inteira, né, fazendo o negócio de um jeito.
A vida, mesmo que você não dirija, você andar na rua, você anda, cara. Tá ligado?
É.
Mas enfim, ele fala: trabalho de motoboy na Inglaterra em uma cidade do interior, Norwich. Trabalho para um app tipo iFood. Pois bem, hoje meu dia estava tranquilo. Algumas entregas de comida e outras entregas de mercado. Essas que eu evito fazer, pois sempre são furadas, pois algumas pessoas acham conveniente fazer compra do mês e mandar um motoboy entregar. Eis que o aplicativo me chama, olhei o endereço de entrega e vi que era conhecido e já havia feito outras entregas lá, e sempre com uma boa gorjeta. Era uma senhorinha viúva que sempre era muito simpática e vivia sozinha. Um parênteses na história aqui. Na Inglaterra é comum idosos viverem sozinhos, sem nenhuma ajuda dos filhos ou netos. Às vezes, uma enfermeira os visita algumas vezes na semana e muitos por opção própria.
Caramba, que curioso, né? Porque aqui, geralmente, agrega com alguém da família, né?
Ah, mas com certeza. É, aqui brasileiro é família mesmo, né?
É família.
Voltando à história, coletei a compra no mercado, coloquei na moto e dei start na ordem do aplicativo. E logo vi uma mensagem no aplicativo dizendo que a cliente havia passado por uma cirurgia e não poderia abrir a porta, mas que era para chamar no interfone e ela iria me auxiliar como fazer a entrega. Chegando na casa da senhora, toquei o interfone e uma voz muito baixa e adoentada disse para entrar pelo jardim atrás da casa, pegar a chave que estava em um vaso de flor e abrir a porta da cozinha e deixar a compra na pia, que a sua enfermeira iria chegar em alguns minutos. A caminho do portão que dá acesso ao jardim, notei uma enorme caixa perto do mesmo. Vi que era um desses carrinhos de gente gorda.
Ah, sim.
O que é um carrinho de gente gorda, Klaus?
Cara, você nunca viu? Geralmente em supermercado grande, fica até uns ali à disposição.
É aquela motoca?
É, tipo uma motoquinha.
Mas isso aí não é pra gente gorda, é isso?
Não, é... Putz, cara.
Isso é pra deficiente físico,
não
é?
Não, mas às vezes a pessoa tem uma obesidade mórbida, tá ligado? Não é que a pessoa não ande, mas ela anda poucos metros, tem dores, tá ligado? A pessoa já tá naquele estágio complicado.
Dificuldade de andar.
Aí eles usam. O obeso é muito comum ele usar esses carrinhos, cara.
Eu não sabia, não.
É.
Enfim.
É, você pode ver que em filme americano a gente vê muito isso. De vez em quando já vi no mercado também, cara.
É verdade, filme eu já vi mesmo, mas mas nunca tinha reparado que é sempre um obeso, né? Eu achei que era coisa mais pra idoso ou pra alguém com mobilidade.
É, acho que qualquer pessoa com dificuldade de mobilidade, né?
Tá certo. Enfim, era um desses. Aí ele continua. Entrei na casa pela cozinha, deixei a compra na pia e disse em voz alta: senhora, a compra está na pia e vou deixar a chave no mesmo lugar. E a mesma voz do interfone disse: muito obrigado, jovem, você é muito gentil. Na mesa tem uma gorjeta pra você. Eu disse: muito obrigado. Aí foi o meu erro. Eu concluí: tem uma caixa lá fora, quer que eu coloque pra dentro do portão? Ela disse: seria muito gentil isso. Então fui todo meninão halterofilista pegar a caixa. Porém, não imaginava o peso daquela porcaria. Quando abaixei na postura pra levantar a caixa, fiz tanta força pra levantar que me caguei todo.
Nossa! Nossa, velho! Que dó!
E aí vem a descrição aqui, Klaus. Quando senti a bosta escorrer pela perna, deixei a caixa lá sentar no mesmo lugar e sair de fininho, deixando um rastro marrom, cara, pelo jardim da velha.
Essa boa ação veio com punição pra todos, porque...
Todo mundo foi punido.
Ele quis ser legal e deixou o jardim cagado e a caixa lá fora. Ele deixou a situação pior do que ele encontrou.
Meu Deus, cara.
Inacreditável.
E ele ainda termina assim, ó. Agora estou aqui lavando minha roupa de moto, tentando analisar o que eu fiz de errado e pensando no que eu tô fazendo da vida. Adoro o podcast de vocês. Pena que é só um por semana. Passo o dia todo ouvindo o podcast enquanto faço minhas entregas.
Ah, valeu, valeu. Faz a maratona do Moída Cast e faz a maratona do Dibra Cast.
Boa, boas indicações.
Inclusive, você vai encontrar nós lá no Moída, eu tô sempre. E no Dibra, eu e o Caio, de vez em quando, participações aí.
Mas, cara, que história fascinante, né, bicho? Porque até então, Klaus, a gente viu muita história de gente que foi ajudar e se fudeu. Mas um cara que foi ajudar e cagou no recinto, acho que foi a primeira vez que apareceu aqui, viu, bicho?
Realmente, Caio, realmente. Eu achando que a punição viria como geralmente ela vem, pela mão do cliente, né?
Sim.
Ia depois descobrir algum defeito na mercadoria e falar, foi o cara que trouxe pra dentro, alguma coisa assim, mas não.
Ou então já ia pedir pra fazer um monte de coisa, né? Ele ia acabar fazendo a mudança inteira da velha, né?
Então... É, mas acabou que apenas terminou na cagada, realmente.
Eu fico imaginando o caminho de volta desse cara, bicho. Ele voltando na moto, dele, cagado.
Nossa, cara.
O que não se passou pela cabeça desse cara, bicho?
Escorregando no assento da moto ali, né?
Sim. Porque corre o risco, Klaus, desse sujeito nunca mais ajudar ninguém na vida.
Ele ficou traumatizado. Traumatiza, essas coisas traumatizam. Eu entenderia se ele nunca mais fizesse um favor, viu? Eu entenderia.
Eu também.
Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado. E ele mandou com o nome tudo a história, né? Muito obrigado, sim, Luiz, sim. Paulo. Você é foda, cara.
Ele não tem vergonha, Klaus, das lutas que ele teve que lutar na vida.
Tá certo.
Entendeu? Isso aí faz parte.
É um herói, é um herói.
É um herói mesmo. O herói da perna marrom, né?
Nem todo herói usa capa, né? Alguns usam fraldas, né, cara?
Acho que ele sonhava estar com uma fralda nesse momento.
É. É isso aí, muito obrigado a vocês que mandaram histórias, quem quiser também que a gente leia a história aqui no programa, na nossa DM do Instagram, dois empregos por extenso você encontra lá no Instagram, vai mandando pra nós que a gente tá sempre pescando lá uma história pra ler aqui.
Boa, maravilhoso. Vamos agradecer, Klaus, aos nossos queridos assinantes que mantém essa bagaça no ar, que mantém o Silas empregado, né? O Silas tá aí agora com uma super suíte, né, Klaus?
Sim.
Dizem que tem na suíte do Silas lá, até bom, nem vou falar os detalhes que tem aqui.
Polidense, né?
É verdade. O que eu fiquei sabendo é que tem suíte de motel caro que tá com inveja da suíte do Silas lá.
Viu? É verdade, é verdade. O Silas agora está em outra vida. Em breve a gente vai revelar tudo aí.
Boa, maravilhoso.
Então vamos agradecer aqui, começando por eles. Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Arthur Fazol Cruz, Luiz Eduardo Nascimento, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Mariana Santana da Costa, Mariana Favarato, André Soares e, nessa categoria, é só.
E agora no plano executivo, que participam de sorteios e ganham o nosso beijo na boca por áudio. No pique, hein? Lucas Nunes, Poliana e Norton, Lucas Regis, Humberto Rocha, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Rafael Nascimento, Juninho Teodoroski, Eduardo Nardi Ferrari, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, André dos Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Luna de Unicorn, olha só.
Eita.
Pérez, Nuno Fonseca Tomé, Leomar Cordeiro de Oliveira, Frederico Bull, Matheus Davi, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, Laís Milani, William Gomes, Letícia Torres, Pedro Andrei Menezes de Souza e só.
Boa, aí lá no VIP que ganha efeitos sonoros maravilhosos que o Silão...
Hoje serão efeitos de fezes, hein?
É. aí, Alexandre Brandi, Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Matheus Cagnini, é isso mesmo? De Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, essa grande fera, um abraço pra você, Pedro Ramos, o cara gente boa, viu, velho?
Boa, Pedrão.
Jimi Hendrix, Bruno Canitz e Fábio Meirelles.
E agora eles, Klaus, eles que não são loucos o suficiente pra cagar no jardim de uma velha, mas são loucos para patrocinar este programa. Estamos falando do plano Você é Louco!
Pura!
Com Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Muito obrigado.
Valeu, é isso aí, Caião. Pra quem também quiser assinar, então, picpay.me/2empregos. Se você já é assinante e ainda não entendeu como é que faz pra entrar no grupo secreto, quando você assina, no dia seguinte, geralmente, você recebe um e-mail. Não recebeu? Manda um e-mail. Tá aqui na descrição o nosso e-mail. Manda um e-mail pra gente falando, eu quero entrar no grupo secreto aí. Já assinei, não recebi. A gente, se seu nome tiver na lista, a gente já te bota pra dentro.
Boa, semana que vem sorteio, hein?
Então, olho no e-mail, olho na caixa de spam. É isso aí, semana que vem sorteio para os nossos assinantes de camiseta Monkey Job.
Uhul, fechou.
Valeu, galera, até semana que vem. Falou, tchau!
Falou!
O cara cagou no jardim da véia, bicho.